As melhores ofertas em notebook gamer com processadores Intel Core. Olá, meu amor! Tudo bem? Aqui é a Catotone, senhora Jovem Nerd. E quando eu fui à Argentina, eu aprendi a falar assédio sexual em espanhol.
Olha aí, como é que é?
Nem eu sei.
Acoso sexual.
Por que você teve que aprender isso?
Porque estava... Na época que eu fui pra Argentina, estava passando esse filme, Assédio Sexual.
Ah!
Aí ficava nas placas. Acoso sexual.
Acoso.
Aí eu aprendi, olha que delícia.
Nem sabia que você tinha ido pra lá, amiga.
Aí eu fui com 15 anos, né?
É. Pois, aqui é a Andréa Paz, portuguesa, e eu nunca fui à Argentina.
Não.
É um absurdo, amiga, mas eu só vou se for contigo.
Absurdo.
Exato, não faz sentido você ir sozinha.
Olá, que tal? Aqui quem habla é Maria José. E eu las voy a llevar a las dos a Argentina.
Olha aí, não entendi por quê. Eu
também não.
André se acostumou a ir na minha casa e a minha mãe falar com ela, achando, esquecendo que ela é brasileira, né, amiga?
A sua mãe só fala em espanhol comigo, amiga.
Você já sabe o que ela tá fazendo agora. Agora, quando eu tô lá em Buenos Aires, ela se esquece que tá falando com um argentino e fala em português com ele.
Ah, porque aí ela Sim. tá com você, a Carol fala português.
Pois é. Aí eu falo, mãe, você tá falando com um argentino, mãe.
Ai, gente, eu tô aprendendo espanhol.
Você tá aprendendo a falar espanhol?
Mas, gente, tá lá no beabá ainda. A gente acha que sabe falar.
Não sabe nada.
Mas na hora que eles falam, por exemplo, a Mary Jo, se ela fala rápido, a gente não entende nada.
Não entendo nada, que é amiga.
Tem que falar que muito fala. Devagarinho pra gente entender.
Tem. Mais espacio, né? Não é assim que fala?
Despacito.
Despacito. Não sei o que. Não compreendo.
Uma caneca de mamica!
E o que temos hoje aqui, Jovem Nerd?
Olá! Estou aqui, é hora do jabá com o Jovem Nerd!
Olha aí, o Lombardi do Caneca de Mamica!
É isso aí, Silvio!
Ele Nossa sempre senhora. Vem, meu amor!
Olha só, nós temos o quê? Está chegando o Dia Internacional do Gamer.
Olha que delícia!
Eu sou um gamer, então tem que estar aqui.
É isso, meu amor, a Intel tá lançando mais um ano de Intel Gamer Days, meu amor!
Exatamente, isso é promoção para notebook gamers, você que vai fazer upgrade. Você quer um notebook gamer, aproveita até o dia 31 de agosto, ó. Presta atenção, tem tempo limitado, tá acabando, então aproveita, porque tem um monte de oferta boa de notebook gamers com processadores Intel Core de 12ª e 13ª geração.
Olha que delícia, meu amor, e também tem a novidade do momento. Qual o novidade? Processador Intel Core Ultra, meu amor, olha aí, um computador com inteligência artificial integrada.
Olha aí. É isso aí.
Olha, é o futuro, meu amor.
Esse tipo de inteligência do processamento é o que vai fazer o teu computador esquentar menos, vai fazer o teu computador poder processar. Mas, por exemplo, você sabe, senhora Jovem, né? Você joga um jogo pesado no processador, o processador, ele começa a usar todos os núcleos,
Sim.
né?
Sim.
E aí, se o processador não aguentar muito, o uso desses núcleos começa a esquentar tudo. Aí as ventoinhas começam a berrar, pra tentar
meu
resfriar.
Deus, olha aí, é o que acontece aqui.
E se tiver muito quente, o processador tem que começar a parar com alguns núcleos, pra não derreter. E isso faz com que o seu jogo comece a ficar mais lento, porque tá tudo muito quente. Você, por que meu jogo tá ficando lento? Se eu tenho
Entendeu?
Então, o processador, quanto mais inteligência na hora de processar, melhor a forma de distribuir os processamentos, etc. Ou seja, computador mais estável pra rodar os games pesado, de gráfico pesado, bonito.
E olha só, meu amor, não é só pra game, não. É também pra você criar conteúdo, também pra aquelas tarefas, meu amor,
tudo,
do dia a dia.
Exatamente.
Tarefa básica do dia a dia também.
Aproveita até dia 31 de agosto, Intel Gamer Days, voltando com um monte de oferta espetacular.
Olha aí, meu amor, clica aqui no link na descrição e só vai.
Aproveitando também, só quero lembrar a galera que está chegando em breve, muito em breve, o nosso financiamento coletivo de Ozob, a Cyberpunk Board Game.
Uau, gente, que orgulho, hein?
Nossa, um jogo que a gente trabalhou anos no desenvolvimento com o Renato Simões, Jordi Adam e toda a equipe da Iron Studios fazendo a direção de arte, as miniaturas, as esculturas, tá tudo lindo demais.
Lindo demais, hein?
E a gente vai fazer dois financiamentos coletivos, um no Brasil e um internacional. Primeiro no Brasil e depois internacional. Então, se você mora no Brasil, beleza, você vai entrar em osopa.com.br. Se você quiser dar uma olhada, a gente vai começar a fazer os updates cada vez revelando mais coisas que tem, mais miniaturas, mais missões. A gente vai falar tudo por lá. E se você mora fora do Brasil, ou se você é gringo,
é.
How do I get Ozob?
Ozob.
É em ozobgame.com, porque a gente vai lançar depois no Game Found. A gente já tem uma página lá, inclusive, se você puder seguir, a gente ajuda a subir o ranking, né? Tipo assim, hype o jogo lá no algoritmo e ele pode ser mais mostrado pela página para mais usuários. Mesma coisa no Board Game Geek, que é o IMDB dos board games, a gente tem uma página lá, tem tudo link no post. Se você puder ir lá, colocar na sua wishlist, vai ser muito legal. Mesmo que você não vá participar do financiamento coletivo internacional, a sua presença nessas comunidades internacionais faz muita diferença, porque faz o jogo, né, aparecer para mais gente. Então, não se esqueça, em breve, osopa.com.br, dá uma olhada lá, a gente tá mostrando muita coisa, cada vez mais perto a gente dá update aqui. Tá chegando o financiamento coletivo Ozob e a Cyberpunk Board Game!
Olha aí, que orgulho, meu amor! O primeiro jogo de tabuleiro do Jovem Nerd já tá, meu amor.
Orgulhoso.
Uma delícia. Tô
orgulhoso. Tá foda demais.
Então é isso, meu amor. No Brasil, ozob.com.br.
Isso.
E na gringa,
ozobgame.com.
Olha aí, meu amor. Só vai!
Amiga, vamos aqui só deixar bem claro que este episódio é um pedido dos fãs da Mary Jo.
Olha que delícia.
Amiga, você tá demais.
Tá demais. Tá, ela tá on fire.
Tá on fire. Os ouvintes de Mary Jo
pediram.
Disseram, por favor, queremos dicas da Argentina. Gente, amiga, é um absurdo eu nunca ter ido. Eu morei perto. Perto porque, né, Paraná é bem perto.
É que você é muito chique, né, amiga? Você vai pra Europa, você vai...
Não, mas então, aí que tá. Ó, eu vou até pegar esse gancho aí que você falou, muito chique, vai pra Europa. Estava eu na Europa, em Veneza, com o Paulo Coelho. Olha os selos babaca. Bá, 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 bá. E aí o Paulo Coelho virou pra mim e falou assim: Veneza is overrated. Ele falou que Veneza, sabe? Superestimada. Ele falou: sou muito mais Buenos Aires.
Nossa.
E ele ainda completou, falou que Buenos Aires pra ele tá entre as 10 melhores cidades do mundo, das mais belas. Ele é apaixonado por Buenos Aires.
Eu te amo, Paulo Coelho. Teve um amigo meu, eu falei assim, Buenos Aires é uma cidade bem europeia, assim, se você olhar a arquitetura dela, né?
É.
E aí ele olhou pra mim e falou, olha que eu conheço Buenos Aires, hein, dizendo pra mim que não acha. Deve ter gente que vai ali pra aquela Rua da Florida, porque antigamente as pessoas iam muito pra lá, e realmente a Rua da Florida não é bonita. Mas assim, Buenos Aires tem ruas lindas, tem praças gigantes, maravilhosas, deliciosas pra você ir. Tem um monte de museu interessantíssimo pra conhecer. Você come muito bem em Buenos Aires. Como você come bem na Argentina, gente?
Amiga, eu quero fazer essa viagem com
Ai,
você.
Ai, que delícia, hein? A culinária argentina, né?
A gente tem que combinar essa viagem, amiga.
Eu fui ano passado, Agatha. Esse ano eu não fui, não. Porque esse ano já tá mais caro, tá? Parou de ser de graça, porque tava de graça pra gente, tá? De graça mesmo. Ainda mais vocês.
Pois é, perdi a oportunidade, amiga. Todo mundo tava falando, tá de graça ir pra Argentina, tá de graça.
Mas de graça mesmo. Pra quem ganha em dólar, meu amor, é um trocado mesmo. Era um trocado. Eu comi no melhor restaurante de carne do mundo, que se chama Dom Julio. Tem estrela Michelin e tudo, se eu não me engano. E saiu eu, Alexandre, minha mãe e a Carol, R$300.
Uau!
No melhor restaurante de carne do mundo.
E eu vou te dizer, gente, tem um restaurante no Brasil, argentino, que eu amo, tá? Tal do Corrientes. Conhece esse? 348?
Ai,
lá.
Era muito bom!
Uhum.
Nossa, gente!
Porra!
As empanadas de
delícia!
Lá. E tem uma carne, não sei se é chouriço o nome, sabe?
Nossa, é muito boa!
É, o bife de chouriço, que é o contrafilé nosso. Mas assim, é uma viagem que eu faço, por exemplo, e eu volto sempre mais gorda por conta disso. Por causa que se come muito bem. Não tem como pra mim.
Ah, mas gente, uma viagem você tem que esquecer.
Amiga, a gente tem que...
Não, Estados Unidos eu volto mais magra, gente. Agora, lá, a quantidade de doce de leite, empanadas. É obviamente que tem restaurantes maravilhosos na Califórnia, na Flórida. Mas assim, eu acho que não tem uma culinária tão local. Eu sei que deve ter restaurantes maravilhosos. Mas eu também não viajo pra gastar $300 num restaurante.
Então, é isso. É que quando a pessoa vem pra cá, ela vem focada em fazer compras, em se divertir. E aí tem que pesar. Vai comer coisa mais barata pra compensar.
Exatamente.
Em Nova York tem restaurantes incríveis.
Imagino, é.
É, não só Nova York, não.
Texas também, onde Texas Alexandre também. Foi também comer
tem
aquele
tem lugares
brisket.
Bons de comida, mas não em Disney, sabe?
Exato. Não, Disney, né?
Não,
é comida de parque, né? É outra proposta, né?
Tem restaurantes bons, mas o turista não quer isso. O turista não tem tempo pra isso.
Não tem.
Não tem esse foco nos Estados Unidos, é engraçado, né? E assim, e já pra Argentina, até porque tem lembranças minhas que são memórias afetivas de comida. Por exemplo, a Valquita, que é uma barra de doce de leite que é durinha por fora e bem molinha por dentro.
Nossa, que delícia! Gostei, amiga.
Pensa num pingo de leite muito mais gostoso do que um pingo de leite. Pensa.
Ai, que gostoso! Nossa, ai, amiga, meu Deus! Nossa,
eu não vou na Argentina sem você. Você podia fazer o Mary Jo Tour.
Verdade.
Eu já andei dando essa ideia.
Amiga, vai lotar de gente. Meu sonho, fazer essa viagem com você. Eu não quero ir pra Argentina sem você. Não tem nenhuma
graça. Não faz sentido.
E uma vez a Mary Jo tava em Buenos Aires e viu o Paulo Coelho. Eu falei, por que você não foi falar com ele que você é minha amiga?
Devia ter falado.
Ele ama Buenos Aires.
É. Mas imagina quantas pessoas chegarem a conhecer o André e o David. Ele
vai... Não, você fala, eu sou a melhor amiga. Não é o conheço. Ah, não é o conheço.
É, tem uma conhecida.
Já que a gente tá dando dica de Buenos Aires, né? Esse museu, Malba, é um museu muito legal, que fica ali em Palermo. Lá tem a Abapuru, da Tarsila do Amaral. E tem algumas obras brasileiras lá também. Mas é muita loucura a Abapuru ser do Malba, né? Tá lá na Argentina. E aí tem algumas pinturas brasileiras. E é um museu um pouco mais moderno, mas é muito legal, tá? Tem uma parte dele de Frida Kahlo. Lá que tem que pagar. Agora, tem um museu de belas artes que é uma coisa, que é lindo. Toda arquitetura de Buenos Aires eu acho linda, tá? E esse museu de belas artes não precisa pagar nada pra entrar. Tem coisas de Monet, tem Degas, e é o máximo. Eu gosto que a Carol trabalhe essa parte dela, de arte, e que ela veja cultura. Eu acho importante pra ela ver, mesmo que às vezes ela fale, ah, não quero ir. Eu falo, vamos dar uma olhada. Ela acaba sempre amando. Uma coisa que me chamou muito a atenção em Buenos Aires, meninas, que eu vou sair da parte até turística de Buenos Aires, porque vocês não têm noção da quantidade de brasileiro vai pra Argentina pra fazer faculdade de medicina. Porque aqui custa uns 12 mil reais. Lá parece que é gratuito ou é muito barato. Não precisa fazer vestibular pra fazer uma faculdade lá.
Nossa, gente. Olha aí.
Então, o que eles estão fazendo? Eles estão indo pra lá. Eles pagam um aluguel.
Isso é mais barato que pagar a faculdade, é. Gente, que doideira.
Muito mais barato do que aqui. E fazer a faculdade de graça.
Credo que é esquisito, meu amor.
Acabei de passar por uma situação horrorosa na Argentina com a menina que dava aula pra Carol de snowboard.
O que aconteceu?
Adorava ela. Já mandava mensagem, olha, a gente vai chegar pra Carol ter aula com ela. Cheguei lá, no primeiro dia já foi um estresse, que tipo, ela não aparecia e falou, não vou, não sei o que. Ela foi, tá bom. Aí, no dia seguinte, ela não paga nada. Começou a falar que tinha um problema lá com o pessoal da montanha. Começou a me falar umas histórias. Ela queria, no final, que eu fizesse aula na hora que ela quisesse, no final do dia, que eu pagasse 2 horas pra montanha e 1 hora pra ela. Só que pra isso, eu até pagaria 1 hora por fora pra ela, tá? Sabe, pelo carinho e tudo mais, não teria problema nenhum. O problema é que ela queria que fosse no final do dia, que, cara, na neve, faz a maior diferença pra uma criança tá esquiando.
Não pode, gente. Uma criança no final do dia?
É mais frio, sabe, amiga? Mas o pior de tudo pra mim, no final do dia eu conversei com ela, porque eu falei, Alexandre, não vai dar certo. Eu vou finalizar isso aqui e vou contratar outra pessoa. Aí eu fui falar pra ela, ela falou assim, porque a nossa relação tem que ter alguma vantagem pra mim.
Nossa, que horror, que é isso, amiga!
Gente. Isso é a forma de falar?
Que horror!
Ela monetizou o carinho que ela tinha pela minha filha, que eu tinha por ela, e minha filha tinha por ela. Carol, aos prantos.
Nossa, que horror, que crápula!
Amiga, um horror. Aí eu falei pra ela, vamos deixar por aqui. Muito obrigada por tudo, eu te agradeço tudo. Pois chamei uma outra menina linda, um amor. Deu aula pra minha filha do mesmo jeito. Gente, eu não tava pedindo desconto pra ela, não tava pedindo favor pra ela. Pedindo nada.
Coisa.
Que absurdo.
E ela veio dizer pra mim que essa frase dela, a nossa relação tem que ter alguma vantagem pra mim.
Agora, você viu como ela é otária? Porque ela podia, tá, a gente falando aqui, quando você for esquiar, procura ela, se fudeu.
Amiga, eu consegui já um monte de gente pra ela. Você sabe que eu sou vendedora, eu sou marqueteira. Eu conheci um monte de gente pra fazer aula com ela, mas, cara, sabe? Olha, amiga, eu nem quero continuar, porque teve outras coisas que ela falou pra mim que eu achei horrorosas.
Nossa, gente, que horror.
Amiga. Que horror.
A sorte é que a minha filha está bem deu a terapia em dia, ela recebeu alta. Quando eu saí dali, eu expliquei pra ela. No dia seguinte, minha filha fez aula com outras pessoas e foi tudo ótimo, foi tudo maravilhoso. A Carol só pediu assim pra mim: mamãe, você pode subir comigo? Pode fazer aula comigo? Eu falei, posso. Falei, mas sobe com a professora na frente. Ela já fez amizade no, na cadeirinha, subindo. Quando chegou lá em cima, ela falou, pode ir embora, mãe, vai, tchau.
Que fofo. Ah, tá vendo?
Gente, a Carol tá esquiando pra caramba.
Gente, que beleza essa família, hein?
Snowboard, hein? Essa galera, olha, eles são demais, vocês são demais.
Vocês esquiam, né? Que delícia.
Gente, amiga, eu tenho pavor, eu não tenho jeito pra essas coisas.
Estão dando cada vez melhor também. A única coisa que eu levei um tombo de bunda, minha bunda deve ter ficado roxa. Porque quanto melhor você anda, mais rápido você anda, mais você se arrisca e o tombo é pior, né?
É, pois é.
Amiga, eu tô achando o máximo que eu tô andando de patinete elétrico.
Olha isso, você tá com patinete elétrico?
O Dave comprou um agora que teve no Amazon Prime Day. Comprou um pra mim.
Olha que delícia.
Aí ele falou, ah, porque, né, porque eu não dirijo, né, amiga? Então, patinete elétrico me ajuda pra caramba, que eu vou pra tudo quanto é lugar agora de patinete.
Mas como você faz no mercado carregando sacola?
É, não, mas aí eu compro pouca coisa, né? Eu vou com mochilão.
Ah, tá.
Meto as coisas no mochilão lá do mercado e volto com o de mochila.
Olha que legal.
Você não consegue fazer mercado aí pela internet, não, amiga?
Ah, eu gosto de escolher as coisas.
Ah, eu também sou assim. Eu gosto de pegar a cebola, apertar
os legumes, lá, aquela maluquinha. Eu não entendo porra nenhuma, mas na minha cabeça, ó, esse é o melhor melão. Ah, esse é o melhor, entendeu? Na minha cabeça.
Não, faz diferença, sim.
O Dave pede tudo online. Eu não, eu gosto lá escolher.
Ah, eu peço muita coisa online, amiga.
Gente, eu não peço.
Ah, eu não gosto principalmente carne, que eu gosto. Ah, vai ficar quantas horas fora do não sei o que, esperando porque alguém entregar, eu fico.
Ah, é porque a gente olha as validades lá, porque, por exemplo, a gente sabe que, né, o que vai vencer primeiro.
Nossa,
fica na frente.
Aqui tem que muito olhar a validade. É? Eu já peguei coisa vencida no mercado,
pois
tá?
É. Não, eu também sou assim. Eu fico pegando as lá de trás, porque aí de trás é mais, né?
Ah, sempre lá de trás, sempre.
Credo que é esquisito, meu amor.
Sabe que eu amo a Argentina, porque minha melhor amiga é argentina. Eu sou fãzaça do Messi, amiga.
Eu também sou fã dele.
Se bem que agora, se eu quiser ver ele jogando, é só ir pra Miami, né? Mas eu sou muito fã dele. O Maradona eu detestava, tá? Eu detestava. Ele se achava Maradona.
Maradona é bem esse jogador tradicional de futebol que é macho escroto. Eles, coitados, são homens muito humildes, despreparados psicologicamente pra ganhar milhões.
É verdade, amiga, é verdade.
Então, assim, coitados, eu acho que assim. Eu converso muito isso até com o Vitinho e com o Mal. Eles falam muito, porque eles entendem muito de futebol, né? Entendem muito desse meio, que é um meio escroto, que eles têm que ter preparo psicológico, eles têm preparo emocional pra poder enfrentar desde pequenos, porque eles começam a ganhar um dinheiro absurdo, absurdo, e não conseguem acompanhar. O emocional deles não consegue apanhar. E tratam eles como Deus, que eles podem fazer o que eles quiserem com as mulheres, com as pessoas. Ninguém sabe falar um não pra esse tipo de pessoa. E aí queria monstros, né?
Não, e outra coisa, existe uma pressão, né, da torcida, principalmente quando é da seleção, né? É, tanto que, você viu nas Olimpíadas, a Rebeca Andrade, ela tem terapia 3 vezes por semana, porque ela tem que aguentar uma pressão que todo mundo vai cobrar dela, as coisas, assim.
Não, eu sou apaixonada por ela, gente, eu sou apaixonada.
Ela não precisa provar nada pra ninguém, ela faz porque ela é boa, porque ela ama, que é a vida dela. A
Rebeca é minha nova ídola.
Não,
é,
não tem
todo
como.
Mundo, né?
Não,
todo
já, mundo, amiga, né? Lançou a Barbie da Rebeca, eu já quero.
Ai, que fofa.
Juro pra você.
E falar nisso, amiga, você não tá entendendo. Já arrumei a sala aqui com as Barbies, com a casa da Barbie. Isso aqui tá um play da Barbie.
Ah, gente, é tão legal.
A Pícola tem que ir lá pro Brasil brincar com a Carol.
Olha.
Dormir aqui com a Carol.
Pois é, gente.
É, a gente tinha que fazer um pijama party aí, amiga.
Nossa, elas iam pirar.
A gente podia alugar aquelas barraquinhas pra gente podia fazer na sala. Na Argentina é pijamada.
Pijamada, isso mesmo.
Pijamada. Pijamada.
Pijamada.
Quando a gente for pra Argentina, vou falar muito bem.
Um portunhol. Vamos botar o portunhol.
Estarei com meu portunhol em dia.
Outro lugar lindo de Buenos Aires que eu vou, toda vez que eu vou pra Buenos Aires eu vou, são os parques de Palermo, gente. Vocês não estão entendendo. Tem um lugar chamado Rosedal. Eu nunca fui na primavera. Ele é todo de rosas, Andréia. Você não tá entendendo, amiga.
Amiga, a gente tem que ir na primavera, eu já sei. É a época que a gente vai, pronto.
Pois é, tem que ir na primavera.
É a coisa mais... A Buenos Aires na primavera é a coisa mais linda que vocês possam imaginar.
Nossa, é isso aí. Mary Jo Tour, primavera.
Primavera.
2025. Que essa não dá mais. Essa
é gostoso, hein? Um tour bem gostoso.
Imagina um parque gigantesco e tem um lago gigante, cheio de patos. Um lago lindo. E sempre que eu vou agora com o Alexandre, a primeira vez o Alexandre se sentiu um pouco ridículo. Agora ele tá amando. A gente vai no pedalinho. A gente anda no pedalinho.
Nossa, gente. Pedalinho é nossa infância.
Nossa infância.
Cansa pra caramba. Tá achando que é moleza andar de pedalinho?
Nossa, cansa muito.
Cansa para um cacete.
Credo que esquisito, mi amor.
Agora, nesse momento na Argentina, como é que tá de preço pra ir pra turista?
É mais ou menos como vim pro Rio ou pra São Paulo.
A galera gostava de ir pra Argentina pra comprar couro, né? Ainda tem essa...
Caraca, lembra?
Essa pira, que na época, lembra? Quando nossos pais...
Jaqueta de couro. Todo mundo sai de lá com jaqueta de couro.
Ia pra Argentina pra comprar jaqueta de couro.
E comer doce de leite.
Pois é, pois é.
Era jaqueta de couro. Já caiu, né, amiga? Já, outros tempos.
O doce de leite já caiu?
É, não, ainda tem... Não, doce de leite, não. Doce de leite lá é um espetáculo.
Não, doce de leite não cai, amiga. Doce de leite é, pô.
Inclusive, eu gravei pros meus seguidores uma torta que existe lá que se chama Alfajor Rojel, que é nada. Eu amo coisa bem doce. A Agatha, não sei se vai curtir, mas acho que a André curtiria. São tipo uns discos.
Amiga, você me proporciona momentos incríveis com doce.
Amiga, eu comi um negócio lá na DOC.
Olha! Gente, mas peraí, eu quero saber dessa torta.
Os rolês de doce da Mary Jo são os melhores, tá?
Alfajor. Como é que é?
Caraca, amiga, Mary Jo, tu tem que acontecer muito, vai.
Não, vocês não têm noção. Tava eu no lugar de empanadas que se chama San Juanino, fica na rua Posadas, que é um lugar tradicional de empanadas de Buenos Aires, enche de brasileiro lá. Tô eu lá comendo, vi uma loura passando por mim, eu não vi o rosto, só o jeito de andar, eu falei, é a Adriane Galisteu. Era ela.
A fofoqueira expert. Ela sabe tudo. Ela.
Pelo jeito de andar.
Sabe o jeito de andar da Adriane Galisteu. Parabéns. Aplausos! Aplausos pra Mary Jo.
O jeito de andar de Adriane Galisteu.
Fui entrar no Instagram dela e tava ela ali. Mostrando que tava comendo uma empanada lá, era ela mesma.
Gente, as empanadas argentinas são as melhores, gente.
Ai, que delícia!
Lá em San Martín de Los Andes tem um lugar que se chama Pizzacala. Cara, empanada de cordeiro.
Nossa, gente, eu já amo cordeiro.
Amiga, você não tem noção. Me dá água na boca só de falar aqui com você agora. Porque San Martín de Los Andes, eu amo Buenos Aires, tá? Mas San Martín de Los Andes é um lugar pra ir no verão, porque brasileiro vai no inverno. Mas no verão, se eu te mostrar o Instagram deles no verão, como é que é, você vai querer passar suas próximas férias com o Dave lá.
Eu quero ir pra Argentina com você.
Olha aí,
o Dave pode ir com a gente. O Dave pode estar convidado.
Com você.
Pode ir com a gente, mas eu não vou sem você.
Então tá.
É, não faz sentido ir sem você.
Não faz sentido.
Não faz sentido. Vamos, vambora.
Eu vou visitar sua mãe, sua irmã. Eu tenho família, eu vou estar que nem ela.
Exato.
Você tem família. A gente ama profundamente, ainda mais depois dessa união dos cachorros.
Você tem família.
Maria Eugênia é maravilhosa. Ela é igual a Mary Jo em comunicação. Ela seria uma boa adição pro Mary Jo Tour, hein?
Seria uma boa adição. Maria Eugênia? O quê?
Porque a Maria Eugênia é incrível. Ela é igual a Mary Jo.
Mas ela é muito chique. Eu sou mais povão.
Ótimo. Aí faz os dois.
Ela é o tour VIP.
Mas isso é bom, ter as duas visões.
Olha a diferença da Maria Eugênia pra Maria José. Maria Eugênia foi pra San Martín de Los Andes no verão, que é um espetáculo. Tem cavalos selvagens correndo. E eu, como vou muitos anos a San Martín de Los Andes pra esquiar, eu conheço o pessoal dos restaurantes. E aí, o cara gostava tanto de mim, o Francisco, que toda vez que eu chegava era um abraço. E sabe qual é o nome do restaurante? Cu de Los Andes.
Cu de Los Andes?
Aí eu falava, vamos tomar uma lá no cu hoje. Todo mundo, vamos tomar no cu.
Cu de Los Andes, que gostoso.
Vamos tomar no cu. E ia todo mundo pro cu.
Gente!
Caraca, vamos viajar com a Mary Jo e tomar no cu. Olha que delícia.
Olha que delícia.
E aí ia todo mundo tomar no cu, porque o Francisco era o maître de lá.
Gente!
Que maravilhoso.
Mas o que quer dizer cu lá? Cu em castelhano?
É com cuca. Cu, não sei. Mas esse restaurante não existe só... Acho que é no Chile também. Tem na Argentina e tem no Chile.
Ah, é caú.
É cu com K,
Aí a gente falava, vamos lá tomar uma no cu, vamos. Todo mundo era assim, combinado de noite.
Vamos tomar no cu.
E aí, tipo, eu ia com tanta galera que no final ele dava bebida pra todo mundo, sabe? Vamos fazer um brinde todos juntos. E fiquei muito amiga de Francisco. Francisco é meu amigo no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar.
Olha aí, amiga, você já monta com ele.
Já monta.
Um pacotão pra levar o Mary Jo Tour no cu.
Levar todo mundo lá no cu.
Todo mundo vai tomar no cu lá, todo mundo vai comer no cu.
E aí, Maria Eugênia, vai lá no cu e fala com o Francisco, que você é minha irmã. Aí Maria Eugênia chegou lá e falou, oi, boa tarde, tudo bem, chiquérrima? Eu sou irmã da Maria José. O cara, não, abriu os braços.
Olha aí!
Vem aqui me dá.
Ah, que legal!
Maria Eugênia pra mim, só você, Maria José. Só você, entendeu? Pra me fazer abraçar uma pessoa que eu não conheço.
Olha que delícia. Gente, mas você vê a fama da Mary Jo. Ele já abraçou a irmã com intensidade, porque conhece.
É, abraçou com intensidade. A Mary Jo é aquela que não abraça muitas pessoas, né? A Mary Jo é aquela mais metida. A Mary Jo é metida.
É metida.
A Mary Jo, ela é pobre, mas é aquela, sabe aquela pessoa que acha que é milionária e não é?
Olha que delícia. Letícia.
A Maria Eugênia, ela não se identifica como pobre, ela se identifica como rica. Com
ela, mas senhora, ela é pobre. Dos absurdos.
Mas é porque minha família, meus antepassados eram milionários. E a Maria Eugênia carrega esse gen, só que ela não se tocou que a gente não é. A Maria Eugênia gosta de café na cama.
Amiga, você também gosta. Você criou esse ritual na sua casa. Amiga, deixa eu te falar. A sua mãe é uma das mulheres mais chiques que eu já vi na minha vida. A mãe da Mary Jo é um luxo.
Só eu que sou esparrapada, gente. Parece às vezes mendiga na minha rua.
Não, você não é. Você é maravilhosa, amiga. Você podia ser personal stylist. Porque a Mary Jo, ela é toda, entendeu? Descolada pra se arrumar, não sei o que. Você é, amiga. É que a sua mãe e a sua irmã, elas têm... Não só elas se vestem, como elas têm cara da realeza, entendeu? Mas é que eu sempre vi ela muito chique, né? Porque ela trabalhava com isso, né?
Trabalhava.
Com a alta sociedade lá.
Com a alta majestade argentina?
É, ela vendia roupa pra essa galera da alta majestade. Olha, e o pai da Mary Jo era veterinário de cavalos no Jockey Club.
Olha aí, que legal!
Eu acho que nem a gente tem que colocar isso aqui no podcast, mas a minha família, gente, era trilionária. De jogar champanhe na fazenda pra não ter poeira no chão, pras pessoas passarem com carruagem. Desse jeito, tá?
Que isso, amiga? Meu Deus. Não vai poder botar isso, meu amor?
Não, não bota não, não bota não.
Porque... Não, amiga, você não tem nada a ver com isso.
Mas meu pai falou assim, é tudo mentira. Nem peguei pra ler o negócio. Saiu agora no jornal de La Nación. Não, mas tem livros e livros. Mas você acha que eles foram trilionários e perderam tudo? Por que que eles perderam tudo?
Porra, porque lavava o chão com champanhe?
É. Como
que ficou pobre? Eu já
Olha que... Ai, que loucura!
Não, e não trabalhava, gente milionária.
Que isso? É a casa da Narcisa? Vamos jogar champanhe pra lavar o chão.
Lava essa privada aí com champanhe.
Ah, que desinfetante. Olha aqui.
E assim, nessa época, gente milionária não trabalhava.
Amiga, me desculpa, a gente não vai cortar isso, essa história é maravilhosa.
Que gostoso!
Ah, não, para com isso, eles vão me odiar, amiga.
Amiga, ninguém vai te odiar. Você não tem nada a ver com a sua tataravó lavava privada com champanhe. Ninguém...
Os seus ancestrais babacas não tem nada a ver com você.
Amiga, caraca.
Tá bom.
Olha aí, Mary Jo, a família da Narcisa. Ai, que gostoso. Joga, joga champanhe.
Não, mas a Narcisa é milionária até hoje, porque minha família não tem mais dinheiro nenhum. Acabou o dinheiro todo.
Mas isso acontece, gente. Você não vê? Tem uma menina que faz Instagram aí, que ela, a vida no castelo. Era um castelo da família, mas que eles agora não têm muito dinheiro. E eles fazem hospedagem lá e a família trabalha no castelo. Lava roupa, lava chão, entendeu? E é isso, acabou o dinheiro, secou.
É, secou.
Acabou, é, né? Isso aí é do passado. Então, assim, ai, minha vida no castelo. Ela mostra o dia a dia do castelo. É dia de trabalho, entendeu? Isso que aconteceu com a tua família. Com a família, gente,
é isso que acontece se você lavar a privada com champanhe.
É, isso que aconteceu. Lavaram com champanhe e sobrou R$1 pra gente.
Não. Pira.
Sobrou R$1 pros ancestrais. Olha aí, a Narcisa lavando com champanhe.
E aí, o que que acontece? Você carrega essa genética. Você carrega essa genética de não trabalhar, de ser milionário.
Ah, você não carregou, não, amiga.
Não, Mary Jo.
Você é a pessoa que mais trabalha que eu já vi na vida.
Mas eu saí raladora igual a minha mãe. A minha irmã saiu Rodriguê.
Saiu...
Ela trabalha, mas eu acho, tipo assim, ela sempre achou, vamos dizer, eu sempre... empregada. Eu sempre trabalhei na Vivara. Ela ficava assim, você tem que ser dona do seu negócio. Você não tem que trabalhar para as pessoas.
Ah! Ai, gente, hoje em dia eu já acho que ser dona é muito trampo. Eu prefiro trabalhar pro lugar.
É.
Amiga, ainda bem que eu nunca dei ouvidos pra minha irmã, porque me tornou a pessoa que eu sou. E assim, a real é que a gente tem que saber fazer tudo. Tem que saber lavar um chão. Tem coisas que minha mãe me tirou até mal. Mas assim, que eu não sei fazer esse tipo de coisa. Mas eu sempre fui trabalhadora. Isso eu sempre fui. E isso é ótimo, porque a pessoa tem que, até pra ela ser dona do seu próprio negócio, ela tem que saber fazer tudo.
Tem que ralar.
Pra você saber ser dona, se você quer ser dona e essa resposta pra você.
Você tem que entender de todas as etapas.
É, exato. Se a pessoa tá com essa visão de que vou ser dono, vou ficar lá no topo da pirâmide, já não vai dar certo.
Não vai dar certo, entendeu? E aí, essa é a grande diferença. Mas assim, mas a minha irmã trabalha também, ela é raladora e tudo mais, ok? Mas tem um, eu acho que, coitado, tô colocando ela aqui em...
No espeto, tá colocando.
Ela não escuta, amiga. Ela não escuta.
Ela não escuta.
Bem gostosa. Ué, mas você tá dizendo só que ela, né, é uma mulher chique.
Ela é chique.
Ela é mais madame. Mas se você olhar pra ela e conversar com ela, você vai dizer, ela é madame, sabe?
Sim, olha.
É isso. Já eu, meu filho, se você botar um funk aqui, eu vou até o chão, sem parar.
E sua irmã não vai no chão?
A minha irmã já gostou, mas agora ela finge que nunca gostou na vida, entendeu?
Olha só que... Maria Gênia já sambou muito, já.
Eu não posso nem falar que a Maria Eugênia já fez.
Que gostoso!
Agora, né? Tá pagando de madame, a gente sabe. Prime, passado dela.
Sucesso tá na pior.
Imagina se a Maria Angélica vai ver um Big Brother, por exemplo.
Amiga, vou te dizer, tô com ódio de Big Brother. Eu nunca mais quero assistir na minha vida.
Olha aí. Acho que
aí fica torcendo, aí ganha umas pessoas nada a ver. O cara lá que fala, meu sonho é ser médico. Tá aí. Ex-doutor, sei lá o quê.
É, acabei de mandar um vídeo pros meninos, ele tomando banho, fazendo cara de sensual. Esse cara foi a maior enganação.
Só ganha os mentirosos, pô.
Meu Deus do céu.
Quando eu fui à Argentina, eu achei, assim, isso tem muitos anos, né? Mas eu achava engraçado porque a vida noturna é muito ativa lá, né? Muito engraçado. Eu falei, gente, esse pessoal não dorme?
Vocês não vão dormir? Adoro! Sessão? Gente, é um lugar que, pra mim, que eu na detesto época, que não tem vida noturna. Eu detesto.
Na época que eu fui, que foi na década de 90, não existia ainda, era muito raro no Brasil, ter sessão à meia-noite no cinema. Era no máximo até às 10. E lá era sessão meia-noite, sessão uma da manhã. Eu falei, gente, esse povo não dorme.
Maravilhoso,
mas
gente.
Mas o povo não dorme, gente. Não tem trabalhar tipo no seguinte.
Mas eu acho que São Paulo também deve ser um pouco assim. É, as cidades grandes e as grandes metrópoles, Nova York deve ser assim.
Não é, Nova York não é, paz de você.
É,
fecha
não é.
Cedo, me dá uma raiva.
É verdade. Nova saiu ali é. Daquele buchicho ali, né?
Nem no buchicho.
Você não vê mais ninguém.
Só fica aberto até tarde, podrão.
Isso aí, é, fica tudo deserto.
Esse rosedal lindo que eu falei pra vocês, eu fui de noite com o Alexandre e com a Carol, chama Jardim Secreto. Eles fizeram um negócio cheio de luz. Luzes, cheio de shows. Sabe aqueles shows que tem na água na Disney, que eles fazem tipo chafariz, vamos dizer? Lógico que da Disney é mega, com uma retroprodução ali, de repente, com umas imagens e música.
Ai, que legal, amiga.
Bonito.
Nossa, eu amei. A gente fez um passeio bem grande pelo Rosedal. Esse era pago.
Amiga, você viu que eu te mandei um vídeo quando você tava, acho que na Argentina, inclusive.
De comida, né?
É, de um lugar que é uma ponte, que embaixo da ponte virou vários restaurantezinhos gourmet. Achei lindo!
Quando a gente fizer o nosso tour, amiga, a gente vai começar a conhecer todos esses restaurantes.
Ai, mas a sua irmã deve saber de todas as boas de Buenos Aires.
Deve saber. Eu acho que ela tá bem mais caseira agora, mas ela sabe. Mas, assim, tem muita coisa pra fazer lá, né? A parte cultural e gastronômica da Argentina é muito forte, né? E além de ser uma cidade linda. Eu amo Buenos Aires, acho lindo, acho delicioso. Acho uma cidade muito cheirosa, bonita.
Cheirosa? É olha limpa, que é? Gostoso! Uma cidade cheirosa.
É uma cidade cheirosa, não tem aqueles cheiros de esgoto que a gente passa.
Sei, sei.
Ai, gente, porque as grandes cidades no Rio de Janeiro... Curitiba não, mas Rio, São Paulo, é tudo cheirando a mijo, fedido, sinceramente.
É. Curitiba vez... é bem limpo, Curitiba.
Curitiba é muito.
Muito policiada, tá? Cheio de policiamento pra tudo quanto é lado. Uma cidade, pelo menos ali na parte de Palermo, Recoleta, é bem segura.
E Bariloche?
Bariloche é uma cidade muito fofa.
Que eu fui também.
Mas... eu não curto tanto. Eu gosto mais de San Martín de Los Angeles, que fica 2 horas, mais ou menos, de Bariloche. Que, inclusive, você fazer essa viagem dos 7 lagos, que é... você vai pro Bariloche, você vai conhecendo essas cidades e é lindo, tá? Os lagos da Patagônia são deslumbrantes. Tem um lugar que se chama El Calafate também, que uma amiga minha tá indo agora, que eu vejo as fotos. É lindo, lindo. Tanto o norte da Argentina quanto o sul da Argentina é lindo demais, tá?
Eu achei Bariloche lindo.
E aquele lugar lá que você foi, o Ushuaia, era legal?
Ushuaia é no fim do mundo, né?
Exato.
Mas você foi?
É muito legal.
Ela engravidou da Carol lá.
Nossa, que gostoso!
Ela foi lá no fim do mundo pra engravidar da Carol.
Pra ficar bem isolado, gostoso.
No fim do mundo, o que você faz? O que você faz no fim do mundo com o seu marido?
É.
Pois é, no fim do mundo você dá pro seu marido.
Exato, gente. Mas é assim, gente. Quanto mais quietinho no lugar, melhor.
É mais gostoso.
Mas você tá entediado. Você não tem muito estímulo, né? Você não tem, né, muitas luzes, muitas lojas.
E por que que é chamado lá da Terra do Fogo, Círculo de Fogo, sei lá?
Porque, minha filha, eu dou muito no fogo lá.
Ah, é por isso. Fica com fogo no rabo.
A arquitetura de Ushuaia, ela não é muito bonita. O que que acontece? Eram pessoas que vinham morar ali e cada um fazia sua casa de um jeito. Então, tem até um colorido diferente, mas ela fica, a cidade mesmo, fica muito bonita no inverno que tá tudo cheio de neve. Aí a cidade é uma graça.
Ah, é lá, você vai lá pra esquiar, isso?
Eu vou lá pra esquiar, mas assim, a montanha é a coisa mais linda e a neve é uma neve, na América do Sul, uma das melhores neves que tem é em Ushuaia. Além de ser mais barato pra esquiar em Ushuaia do que em Bariloche ou San Martín de Los Angeles. A passagem de avião é mais barata. E lá tem uma coisa que eu, assim, que eu comi, que foi a primeira vez que eu comi na minha vida, que eu amei, que é a centoja. Vocês sabem o que é centoja?
Não.
A centoja é aquele caranguejo enorme, que em Nova York é uma fortuna.
Aqui chama King Crab.
Ai, que delícia, gente. É. Um caranguejo de Itu?
É de Itu. Eu peguei direto do aquário.
Deve ser muito bom.
Nossa, eu fiquei num hotel que tudo era indevassável. Ninguém conseguia ver a tua janela. E tudo com vista pra neve. E não passava ninguém na tua frente.
Ai, que delícia.
Olha, amiga, você podia ficar pelada no quarto.
Pelada no quarto.
Com a vista pra neve.
Uau, gente.
Lá embaixo, no canal de Beagle.
É por isso, né? Olha, já sabe, hein, gente. Quer engravidar?
Fica lá pelado, tá, na neve.
Ushuaia é o lugar. Não, e assim, eu fiquei em cima da montanha. Então, assim, eu não descia. Eu descia só de vez em quando pra cidade. E lá nesse hotel mesmo tinha pra você comer. A gastronomia era boa. Então, foi incrível. Eu quero voltar pra lá um dia.
Olha aí, gente.
Pra esquiar, lá é o melhor lugar ou tem outros lugares bons na Argentina? Tem vários, né?
Na Argentina, os mais conhecidos... Las Lenhas eu nunca fui. Mas os mais conhecidos são Chapelco, que é o que eu vou em San Martín de Los Andes.
Chapeco?
Chapelco.
Chapelco, tá.
Cerro Catedral, que é em Bariloche. E tem esse em Ushuaia. Em Ushuaia, eu fiquei meio medrosa, porque a neve tem disso, tá? Você imagina você com uma prancha que desliza. Já é uma coisa que te dá um pouco de medo, né?
Total, pânico.
Nossa.
Por favor.
E eu era uma montanha que eu não conhecia. Eu conheço a de San Martín de Los Andes de ponta cabeça. Ali eu não conhecia a montanha. E o Alexandre, você não precisa de aula. E eu acho que é sempre importante. Isso é uma coisa importante pra quem quer começar a esquiar. Que eu vejo que tem muito brasileiro esquiando. Primeiro, não economize em aula. Junta um dinheiro pra fazer aula, porque vai fazer toda a diferença na tua viagem, pra você aproveitar a tua viagem e você aprender. Senão não vale nem a pena. E também tá com a roupa certa. São duas coisas muito importantes pra quem quer esquiar.
Mas, amiga, eu acho que o snowboard deve ser mais difícil que o esqui, né?
É mais difícil. É mais difícil, mas eu gosto mais.
Pois é, porque você, mas tá... Mas você aprendeu direto o snowboard ou você já esquiava antes com
o
esqui?
Eu tentei o esqui, mas a bota tão pesada e tão incômoda. Amiga, você não tá entendendo. Você não tá entendendo. Eu tava gorda na época que eu tava tentando fazer o esqui. O Alexandre filmou. Se você ver, você ri 5 dias seguidos de mim.
Ah, amiga, começou, peraí, de olho, vai você fazer.
Vocês não estão entendendo. Eu cheguei lá, toda metida, porque falei assim, cara, vou fazer o que aqui? Tava em Bariloche. O que eu vou fazer aqui? Tem que fazer alguma coisa, não vou ficar parada, né? Vou ficar olhando o Alexandre fazer. Vou fazer 4 horas de esqui. Vou fazer isso, vou pegar uma aula em grupo.
Já meteu 4 horas?
Cheguei lá, a mulher falou, não tem 4, só tem 2. Falei, me vê 2, então. Xandinho olhando, o Alexandre olhando, o Alexandre filmando.
Começou.
10 minutos de aula. Eu quase chorei. Tinha que fazer assim com os pezinhos, um ladinho do outro. Não, eu pegava uma corda, o peso ia pra baixo e a corda, sabe? Tipo, não conseguia, gente. Não conseguia.
Amiga, não dá. A Agatha consegue agora, que tá rainha do Pilates aí.
Ah, mas é ruim, hein? Mas é diferente.
Eu não tenho estrutura física pra isso.
É diferente. Né? É um exercício que a gente não tá acostumado, né? Nossa.
Porque a bota do esqui parece que a perna tá engessada. A bota do snowboard é uma bota um pouquinho diferente de uma bota normal, mas não é uma grande diferença, sabe?
Mas você tem que se equilibrar,
mas
né?
Aí, você não mexe os pés, amiga. Você tá presa numa tábua.
É, mas a bota do snowboard, você anda com ela o dia inteiro. Você vai pra cidade, a bota do esqui, você não consegue esticar o joelho. Mas tá cagada andando.
É, e pra mim não dá, gente. Eu não curto essas coisas.
Ah, eu não consigo, é. Eu também não. Olha, é muito trabalho. Eu já fico botar muita roupa. Eu prefiro ficar no chalé tomando chá, tomando chocolate quente.
Claro, então você acorda 8 horas da manhã pra ir fazer o esporte, tá de noite nos lugares de inverno. Então é um frio do cacete, de noite.
Ai, tem que gostar muito, gente.
Às vezes eu fico assim, meu Deus do céu.
Hoje em dia eu sou mais do calor. Hoje em dia eu gosto de, sabe, de ir pra lugar de praia, de sabe, céu azul.
Eu acho que é legal. Eu acho que é legal. Mas eu ia lá no teleférico.
Eu também, eu ia ficar lá, que delícia. Ia
perguntar se tem como descer de esquibunda, sei lá.
Esquibunda! Tem esquibunda? Que gostoso.
Trenozinhos, sei
eu
lá.
Eu quero trenozinho.
Tem Papai Noel ir pra descer?
Eu tenho, eu quero ser levado.
Tem mais opções.
Aqueles cachorros levando.
Eu gosto muito, mas você tem que ter muita disposição pra fazer.
Aquele jet ski lá, como é que é o nome daquilo? De neve? Aquilo é legal.
Putz, é.
Com aquilo eu desceria.
Cara, não, gente.
Aquilo é legal.
Eu fui a Bariloche, não esquei, não. Eu só abracei São Bernardo. Tirei foto com barrilzinho, aquele com barril.
Agora, Bariloche, o que, que você tava me dizendo da diferença? Bariloche?
Eu fui pra Bariloche pra abraçar São Bernardo.
Abracei São Bernardo.
Gente, é o cachorro bonito.
Bariloche tem muito turista. Muita gente que não vai esquiar, porque tem muito lá. Tem o Cerro Otto, tem...
Então é meu lugar, amiga, é meu lugar. Pra esse aí que eu vou.
É, foi isso. Eu não
vou esquiar. Eu vou abraçar São Bernardo, tomar chocolate quente, comer doce de leite.
Eu quero isso. Eu quero turismo cômodo. Turismo cômodo, uma pessoa que não quer botar bota de 100 quilos.
Não quero.
Não quero, gente. Teleférico é legal.
Mas assim, eu e o Alexandre, a gente hoje em dia faz o esporte muito mais tranquilo do que antigamente. Antigamente, quando eu não tinha Carol, a gente acordava às 7h30 da manhã pra esquiar. 8 horas.
Aí pra mim é castigo.
Ai, meu Deus.
Aí acordava, ia esquiava o dia inteiro, saía, vinha em casa, tomava banho e ia jantar com a galera, com o pessoal do Churras Novo. O pessoal vive sacaneando.
Ó o Churras Novo, ó o Churras
Novo. Aí ia jantar, bebia vinho. Chegava. Eu não conseguia nem dar pro Alexandre nessas viagens, tá?
Olha
que... Porque era tão cansativo.
Mas é, amiga.
Esquiar o dia inteiro. Esquiando.
Não sobra energia pra nada.
Vai com os amigos, bebe vinho. Chega em casa doidona. Pô, cai na cama e dorme. Dorme pra no dia seguinte acordar e esquiar.
Vocês conseguiam esquiar o dia inteiro?
O dia inteiro. Eu me lembro da minha sogra uma vez. Ela não esquia. Ela ficava dentro do restaurante. Aí, tipo, 2h30 da tarde, eu chegava lá e falava, e aí, Letícia? Ela, vamos embora? Eu não, sou vou embora quando fechar a montanha, 5h30.
Ai, caraca. Coitada.
E vem cá, gente, não tem aqueles medos igual de filme, que você fica esquecido lá dentro?
Eu tenho pavor. Né? É a filha de uma amiga minha que se perdeu, tá, amiga? E acho que foi em Bariloche que ela se perdeu. Foi...
Mas é por isso que eu só ando em lugar que eu sei.
É. O cara que fez a ronda lá com aquele... Não sei o nome desse jet ski de neve, não sei o nome. Que achou ela. Ela não ia conseguir voltar.
Pois é, tem esse risco, você ficar isolada assim ou não? Você vai no lugar que é
que
seguro.
Ela não conseguiu controlar o esqui e foi pro outro lado, que não era nada a ver.
Olha que perigo.
Nunca aconteceu isso comigo, porque eu sou bem certinha com os lugares que eu vou, eu não sou de me arriscar. Eu não me arrisco mesmo. O Alexandre fica querendo me levar pra ponta da montanha. Vou pra ponta da montanha. Eu vou pra onde eu sei que eu vou poder me virar, que eu vou poder andar, entendeu?
Mas existe uma rota certinha com sinalização? Tipo, fique aqui!
Ah, existe tudo com sinalização. Você tem que ser muito louco pra se perder ali, tá?
Entendi. Tem que ser louco, né? Que é uma coisa certinha.
Credo que é esquisito, meu amor.
Nada a ver com nada a ver, mas eu preciso falar isso. Quando eu fui a Dubai, olha que louco. Tem uma estação de esqui. Dubai, gente. Deserto. Dentro do shopping.
Olha que delícia Dubai, gente.
Dubai é tudo, sabe? Megalomania. E não, e você não tá entendendo. Com o teleférico pra subir.
Meu Deus!
Dentro da porra do shopping. É o melhor lugar pra aprender, porque você não vai se perder ali. Vai aprender lá no shopping primeiro.
Então primeiro vai a Dubai, no shopping de Dubai. Vai lá, depois vai pra Bariloche, não esquia, abraça o São Bernardo e vai embora. Pronto. Esse vai ser o meu roteiro, gente.
Não, mas olha só, Bariloche tem milhões de coisas pra você fazer. Tem uma cafeteria no Cerro, que você sobe lá, tem essa cafeteria, ela é giratória, 360 graus, e você toma teu cafezinho lá em cima da montanha, cheio de neve, e é bem passeio turístico mesmo, que, de pessoas que vão lá que não esquiam, entendeu? Por isso Bariloche tem muito mais coisa pra fazer pra quem não esquia.
Ah, pra sério? Mim esse lugar de neve eu tenho que ir pra um chalé, tem isso. Que ter um ofurô, tem que ter essas paradas, sabe?
Ai, que gostoso, hein?
Mas tem muito, amiga.
Pensou? Tem que ter tempo pra namorar.
E aí os restaurantes da noite são maravilhosos pra você ir comer, sabe? Tem muita comida boa.
Mas... Pois é, é isso que eu quero. Eu quero namorar e pro ofurô, ficar no chalé.
É, a Andréia quer o tour bem gostoso. Ela eu quer o tour bem gostoso.
A Carol gosta do perrengue. Tá fazendo aula. Se eu mostrar pra vocês o vídeo, nevasca, mas nevascas poderosas. O lift, a cadeirinha, quando você sobe, chega a balançar pra um lado e pro outro. E a criança lá...
Ai, tá maluco.
Ai, não.
Com a professora, e eu pensando assim, eu sou muito louca, eu sou aquela mãe que não deixa a criança ir sem casaco nem na esquina. E ela embaixo daquela tormenta de neve.
Como é que ela aguenta, amiga?
Como é que ela aguenta? A professora não conseguia nem falar comigo com a boca tremendo quando me deixou a Carol.
Meu Deus, caraca, gente.
Eu não aguento esse frio,
eu
não.
Também, gente,
eu nunca fiquei no frio assim, porque eu acho que eu não tenho estrutura.
Mas ninguém precisa passar por perrengue indo pra uma viagem de neve. Ninguém precisa passar por... Isso aí é quem passa, é quem faz o esporte. E que tá afim, porque eu, geralmente, quando tá desse jeito, eu me nego. Eu falo, Alexandre, um beijo. Gente, eu tô com 48 anos. Eu não vou ficar na minha vida agora querendo ser radical.
Ah, não.
É.
Passei dessa fase.
Querendo impressionar, né?
É impressionar ninguém.
Não, eu não tenho que impressionar ninguém. Eu tenho que curtir.
Eu fico impressionada se eu aguentar, sei lá, uma hora na montanha.
Ah, eu acho que eu não vou aguentar ninguém.
Eu fico impressionada comigo mesmo. Eu quero me impressionar comigo mesmo.
É isso aí. Meus próprios desafios, minhas conquistas.
É isso, pra mim tem que ser prazeroso. Eu gosto daquele dia cheio de neve com céu azul. Aí eu vou, curto o dia todo.
Ai, que lindo.
É, isso é que eu quero.
Ai, que lindo.
E mesmo assim, eu dou duas voltinhas, agora vamos parar pra tomar um chocolate quente, comer um waffle com doce de leite. Aí eu paro, como meu waffle. Agora, tá muito... O Alexandre já até sabe. Amor, hoje vai nevar muito. Eu falo, vai você. E nem o Alexandre tá nessa vibe mais, tá? Nem ele, nem eu. A gente não acorda mais cedo, a gente acorda 9h30, sabe? Toma o nosso...
Ah, agora tá melhor, amiga.
Super justo.
7h30 tá contigo.
Pra férias,
bater
tá bom.
Cartão até ponto.
É. Por isso que, assim, a gente agora, o que a gente faz é ficar, por exemplo, em vez de a gente ficar uma semana, a gente fica 14 dias. O dia que a gente não quer ir, a gente não vai, entendeu? E assim a gente faz isso.
É, faz uma coisa light.
Light, não é kamikaze, não é kamikaze.
Família toda esquia, o Xandinho também esquia, todo mundo.
Xandinho já ferrou os joelhos que ano, então o Xandinho...
É, o Xandinho tá meio traumatizado.
Como é que ele ferrou?
Foi no Chile, quando ele tinha uns 13 anos, mais ou menos, uns 11 anos atrás. E aí, ele saiu da cadeirinha, o joelho dele fez assim, plaf, plaf. Foi ligamento cruzado e alça de balde. Teve que operar, teve que botar pino, várias coisas.
Ele tem trauma, amiga. Ele nunca quer ir. Tadinho. Eu já reparei isso.
Mas a louca aqui já levou ele pra esquiar depois disso, que ele operou.
Não, a gente ferra o joelho do nada, né? Eu ferrei meu joelho naquelas paredes de escalada. Fui escalar com a pícola. Ai, que delícia! Olha aqui, cheguei no topo! Pronto, o joelho todo ferrado.
Nossa, gente, tem que ser forte pra escalar aquilo ali.
Não, deu me livre. Ferrei o joelho.
Na verdade, depois de velho, a gente tem que fazer musculação, pilates... E pronto, acabou. Não faz mais nada, minha filha. Eu caí com o meu lado direito todo ali. Cara, eu juro pra vocês, meninas. Eu fiquei assim, ai, 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 ai. Aí o Carol falou, meu, que dramática. Que exagerada.
Que criança cai, levanta como nada
é verdade.
Dói.
Aí, amiga, levantei, tava meio ainda assim, tipo, mal, que eu tinha caído e tinha sido uma dor que minha cabeça ficou assim, ó, plé, e olha de capacete, hein? Minha cabeça ficou tutum, 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 minha cabeça, porque eu tava em alta velocidade. Aí eu levantei, porque quando você esquiva, você faz ponta do pé e calcanhar. Botei a ponta do pé e caí de joelho de novo, os dois joelhinhos na neve.
Mas ficou bem.
Amiga, ajoelhou, tem que rezar.
Ajoelhou, tem que rezar.
Eu vou te falar. Eu não consigo, gente.
Gente, eu vi uma filmagem de um cara, esses aí que se aventuram, né? Deve ter sido isso, não sei. O cara tava com a GoPro na cabeça esquiando. De repente, ele passou e viu um snowboard, assim, só um pedacinho do snowboard. Aí ele parou. Cara, ele desenterrou um cara que tava de perna pra cima.
Mentira.
Só o sapato. É, ele desenterrou o cara.
Salvou a vida do
cara. E tá tudo filmado, porque ele parou. Agora, você vê, gente, não pode ir sozinho e se aventurar, às vezes, em lugar que
salvou
não pode.
Salvou a vida do cara. O cara tava enterrado na neve.
Ele tava enterrado de cabeça pra baixo.
Ai, gente, eu tenho pânico. Eu sou cagona. Acho que a minha idade passou. Vou ficar lá com a sua sogra.
Ofo,
no restaurante.
Ai, que gostoso. Que gostoso.
Eu acho que a graça da vida é você começar coisas a idade que for. Obviamente que coisas que você possa fazer e que te dão prazer de fazer. Eu comecei a fazer snowboard com 30 anos, cara. Mais ou menos.
Eu não sei se eu teria prazer esquiando, gente. Eu tinha que experimentar. Porque eu acho que vai ser tudo desconfortável, aquelas roupas.
É porque o começo não é confortável. Eu, quando fui com minha cunhada, eu fui ensinando ela foi direitinho.
Alguém bota ela pra alugar jet ski de neve que eu vou.
André já tá no grandioso.
Eu quero jet ski de neve.
Ela,
gente,
quer aquele velho.
Eu não quero
estar
com o pé amarrado. Não quero ajoelhar na neve.
Não quero ajoelhar na neve. Olha, André, já se imagina. Eu já tô imaginando o André caindo de joelho.
Eu quero ficar ajoelhado.
Vem, vem, me ajuda. E o David esquiando lá na frente, nem aí.
Amiga, você me lembrou que a primeira vez que a gente foi esquiar, o Alexandre tava lá em Catedral, em Bariloche, e aí ele falou, me filma. Aí eu tando assim na filmagem, olha o papai arrasando, 5 minutos de filmagem, pá, pá, vindo filmando ele. Quando chegou aquele olho, falou, não sou eu.
Ai, meu Deus. Olha que gostoso.
Filmou a pessoa.
Nem na hora de filmagem.
Não dá pra saber quem é. Com aquele óculos gigante. Com
pois
aquele...
é.
Toda coberto. Quem... Todo mundo
possível,
igual.
Possível.
Com o bracinho pra filmar, pra mostrar pras pessoas que ele tava andando bem. E eu, papai arrasando no snow. Olha o papai descendo.
Que delícia. Não sou eu. É, gente, aquela roupa deixa todo mundo no mesmo peso,
ah,
no mesmo
não,
corpo.
Gente, não dá.
Gostou?
Maravilhoso. Ai, mas o Xandão, eu vou defender aqui. Eu já vi os vídeos do Xandão errar de cor, tá? Ele dá aqueles saltos.
Ele erra de cor.
Aquele que bota a mãozinha no snowboard, é Xandão Shapes.
E é tão fofo a Carol, gente.
Muito, nossa.
Eu falei, eu já tô me preparando pras Olimpíadas de Inverno que eu vou assistir a Carol
Você mostrou a Carol.
A Carol vai ser medalhista, gente.
É engraçado.
Você é a Rebeca do Snow.
Toda focada.
Vamos ver se a gente vai viajar de novo esse ano, se a gente consegue ir pra ela continuar treinando, né? Mas ela adora. Ela adora. Por enquanto, ela gosta.
Não, gente, agora deu vontade. Deu vontade. O sonho da Pícola é ver neve.
Ah, vamos, Agatha. Vamos juntas.
Pois é. Ela sempre pergunta, quando é que eu vou ver neve?
Pois é.
Falei, não sei.
Olha, a Francine tá querendo ir. A Francine vai todo ano.
Sério?
A Francine vai todo ano. Ela vai pra neve.
Pra...
Todo ano.
Sério? Olha
não
aí.
Sabia?
Não.
Você tá de sacanagem, não, gente.
A Francine não fala nada pra gente.
Não fala nada,
ela viaja, só conta quando voltou.
Aí, Francine.
Ela não lá com a galera dela de trabalho lá, não convida, não mistura.
Olha aí, que gostoso.
É que ela sabe que a gente não gosta de esquiar, ela não chama.
É, não, não chama, não chama que eu não
vou. E se chama, a gente dá perdido, né? Mas não, a gente tem que ir.
Vocês têm que ir, amiga. Vocês têm que ir.
Não, mas eu quero ir com você, amiga. Com você.
Então vamos pro Lake Tahoe, cara. Te faz um tourzão por lá. Lake Tahoe é ótimo. Não é uma montanha cara. Não é um lugar caro pra ficar. Dentro dos Estados Unidos, por exemplo, Colorado é muito mais caro do que Lake Tahoe. É muito mais.
Sério? Opa!
Pois é, o Colorado é caro, né?
Gostei,
Aspen,
então.
É caríssimo, né?
É. Aspen é caríssimo. Então, assim, é um lugar que, assim, você vai pro Colorado, pra esses lugares, ou você vai também pra França, em Courchevel. São lugares chiquérrimos. As pessoas são mais metidas. Ali é um lugar mais family, sabe? É uma coisa mais tranquila.
Ah, legal. Gostei, quero.
É uma cidade mais roots, mais eu.
Amiga, a gente tá esquecendo também num detalhe. Uma vez eu fui com o Dave a Chamonix. Lindo lugar, gente. Lindo. Pensa num lugar lindo. Pegamos o bonde, não é nem teleférico. Você pega um bonde. Tipo bondinho Pão de Açúcar, sabe? E vai lá pro topo da montanha. Amiga, quando eu cheguei lá, meu coração tava bate forte o tambor que eu quero de...
Nossa.
É, porque a altitude, você tem menos ar também, né? Você sobe.
Eu achei que eu tava infartando. E eu falei, como é que eu vou avisar pro Dave que eu tô infartando? Vou estragar a viagem.
Como eu vou avisar?
Eu vou ficar meu coração assim. Tava beija-flor. Aí eu olhei pro Dave e falei assim, eu não tô conseguindo andar mais.
Que gente, que horror.
Cara, eu comecei a chorar. Tinha horário pra você subir e pra descer. Quando você compra o ticket, tem horário. Você sobe e desce. Eu comecei a chorar pro cara pedindo, pelo amor de Deus, me deixa voltar antes. Porque eu tava sem ar lá.
Tem lugar que tem uma altitude maior. Agora a gente saiu de Buenos Aires e vamos para os Estados Unidos. Lake Tahoe, a subida é na rua da cidade. Então, por exemplo, você tá no hotel, você vai, sobe a gôndola, vai pra montanha. Aí, por exemplo, o Dave quer ficar lá. Você quer ir embora? Você desce a gôndola, entendeu?
Ah, gostei.
A hora que você quiser. E é a pé. Você precisa de carro pra se locomover pra ir até a montanha.
Ah, gostei.
Ai, gente, isso aí já é
gostei.
Um lugar bom.
Gostei.
Porque se precisou de carro, ferrou.
Tem um lago lindo, que eu chamei de praia, a Andréa até me sacaneou. Mas é um lago, porque a água doce é um lago. E aí, cheio de patinho. André me deu uma sacaneada boa, filha. Se eu dou um deslize, eu tô fodido.
Que ela falou, eu tô na praia. Eu falei, que praia é cheia de pato.
Que praia tá com pato.
E aí, esse lago é a coisa mais linda desse mundo. E a cidade é fofa também, mas não é uma cidade europeia. Linda de morrer. Tem uma montanha muito legal pra se descer. E a cidade pra ficar hospedado não é cara.
Ótimo, já gostei.
Se você for pro Colorado, Agatha, é o dobro do preço.
É caro.
Não, né? A gente tem que ir, porque a Gisele toda vez me pergunta quando é que eu vou ver neve. Eu, calma, já vai.
Mas eu quero ficar todo em chalé de madeira, gente. Se não for pra no chalé de madeira, nem vou.
Agora, o que acontece nos Estados Unidos, pra quem vai começar a esquiar, é que é muito caro fazer aula. Muito caro.
É. Você é craque, você pode dar aula pra gente.
Você
é
e o Xandão podem dar aula pra gente.
Eu dou. Mas eu acho que tem que fazer uma aulinha, gente.
Ela tá preocupada, Mary Jo também. Faz uma aulinha, suas pregas, suas toupeiras.
Uma aulinha só, não. Que eu fico um pouco preocupada. Eu acho que uma aulinha só.
Mary Jo tá com medo.
Ah, amiga, eu não vou. Eu não vou esquiar. Eu vou no jet ski lá. Cadê o jet ski da
André,
neve?
André, quer o jet ski da neve? Esquibunda. Esquibunda.
Esquibunda. Descer de esquibunda.
Eu gostaria de um esquibunda. Sabe aquela boia donuts, em forma de um donut. A gente adora fazer aquilo, gente. Descer naquilo. Que dele, que gostoso. Vamos fazer.
Fazer aula em grupo, gente, dá pra fazer. E pra pícola fazer, também dá pra fazer. Acontece que era muito caro só pra Carol, sabe? Só pra Carol particular, era fortuna.
É.
Ah, então fazer aulinha em grupo, escolinha. Vai todo mundo pra escolinha.
Isso. Vai todo mundo pra escolinha.
Fechou, é isso, gente. Pronto. É isso, a gente. Fechou.
Começou na Argentina. Lake Tahoe. Acabamos em Lake Tahoe, que nem sei onde fica.
Eu também não. Vamos lá.
É na Califórnia?
É, na Califórnia. E aí tem uma outra coisa, Andréia, que é bom, que você vai gostar. Lá tem umas friacas, mas lá também tem muitos dias de sol, porque não é... Lá eu já peguei, por exemplo, 10 graus, entendeu? Que é uma temperatura muito boa. Com sol, você tira até o casaco lá.
Ai, que delícia.
Ah, pois é, 10 graus é o limite, gente.
Não é o limite, amiga, você vai pegar negativo, se você for pra neve.
Ah, eu não aguento, gente, eu sou...
Não, mas as roupas de neve são próprias, né?
Nossa, gente, então eu tenho que emagrecer 20 quilos, senão vou aparecer o...
Começou, André, pronto, agora as metas...
Apareceu o boneco do Michelin.
Amiga, eu comprei um casaco, esses casaquinhos de colocar dentro do corta-vento, eu comprei lá na North Face, todo peludo, rosa.
Ai, que delícia!
Eu pareço um ursinho carinhoso, a barriguinha, só falta colocar o arco-íris na barriguinha.
Olha, rosa é bom pra achar a pessoa.
Não, mas esse não dá pra você ficar de fora, ele tem que ficar por dentro, ele é bem quente. Gente, eu pareço ursinho carinhoso. Eu botei um dia, me achei ridículo pra Alexandre. Alexandre tinha acabado de comprar pra mim, gastou $50 na porra do casaco. Eu não vou usar isso, amor, enquanto eu estiver gorda, porque eu pareço um urso carinhoso.
Gente, essas roupas de inverno são uma derrota, né?
São, gente.
Deixam todo mundo Michelin.
São, e até aqueles casacos com aqueles enchimentos, ainda tem aquelas marquinhas do Michelin.
Dica de roupa pra neve, você não precisa de muita roupa, você precisa de um bom casaco, um desses fleeces pra botar entre o casaco e a sua blusa térmica, e a blusa térmica. Isso é roupa de neve. Se você tiver de qualidade...
E o corta-vento?
O corta-vento é o casacão. Ele não passa nada, ele... É isso que você precisa.
Aí você não passa frio.
Compra tudo preto que emagrece, gente.
Tudo preto.
Não inventa aí de rosa nem de verde água como eu tenho aqui. O meu é verde água, gente. Aí já viu, né?
Tudo pretinho básico.
Então, eu já usei o seu verde água, amiga.
Você usou, você ficou linda.
Ficou linda nada.
Ficou assim.
Ah, gente, tá ótimo. Qualquer cor, valeu. Fechou, hein, gente? É lei que tá, Rô, então? Porque é mais perto,
olha,
mais
no...
como.
A Agatha não quer ir pra Argentina mesmo.
Eu tô... É que eu tô com preguiça. Porque aqui é mais como.
Programa sobre a Argentina e ela termina na Califórnia.
É da Califórnia.
É isso, gente.
Eu vou ficar em casa. Eu só tô com preguiça.
Me desculpe.
Me desculpe, é que é mais cômodo. 5 horinhas de voo. Beijos pra todo mundo.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.